Bom dia. Esse trecho da palavra de Deus tem muitas possibilidades, mas eu gostaria de destacar somente dois elementos aqui que são fundamentais para aquilo que nós vamos falar nessa manhã. O tema da passagem é transformado pela verdade. Domingo passado nós ouvimos com o pastor Alfredo de que como nós crescemos, né? Como é que faz parte da nossa vida de fé, como é que faz parte do nosso dia a dia. E o pastor Alfredo esteve compartilhando alguns elementos, né, que é importante para o nosso crescimento. Uma delas é a leitura da palavra, a meditação e colocando em prática a palavra de Deus. E hoje eu vou falar mais ou menos, dando sequência ao tema, mas eu gostaria de falar em alguns pontos importantes para nós como filhos de Deus. Um pastor, o Rick Warren, né, ele fala assim, que tem pessoas que envelhecem, mas acabam não amadurecendo, né? Então, o envelhecimento não é sinal de maturidade. E, na realidade, muitas pessoas que vão crescendo, né, vão passando aos longos dos anos da vida, e sem ter tido uma maturidade, uma compreensão melhor acerca da palavra de Deus. E transformado pela verdade, é isso que o Senhor quer nos dar nessa manhã. Ele quer nos transformar na essência, lá no nosso coração. E eu gostaria de destacar dois pontos, né? Dois elementos aqui que sejam bastante importantes para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ter um amadurecimento, né? Para que a gente possa levar, de fato, a vida cristã a sério. Olhando para esse texto, existem dois pontos fundamentais que eu vejo aqui. Nós temos, no início, no versículo 19, ele fala que todo ser humano, ele tem que estar pronto para ouvir, né, tardio para falar. Antes de falar alguma coisa, ele tem que refletir, meditar, para depois pronunciar uma palavra, porque a ira não pertence a Deus, a ira não vem de Deus, e quando a gente fala sem refletir, a gente acaba machucando as pessoas. Mas o versículo 21, ele fala a forma com que nós devemos viver a nossa vida cristã. O versículo 21 diz assim, na minha versão da NVI: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui tem duas coisas. A primeira, a Bíblia diz assim, Tiago está dizendo, olha, se livra de todo o acúmulo de maldade, de todo o seu pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus. Vai soltando, vai liberando, né? Deixa de fazer essas coisas. E, então, uma das coisas é a confissão. Ela nos chegarmos até a Deus, reconhecer que somos pecadores, que temos erros em nossas vidas, chegar diante do altar de Deus e falar assim, pequei, né? Eu tenho algo a tratar com o Senhor. Eu quero confessar, eu quero dizer que eu errei e eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E a Bíblia diz que em outras passagens que nós devemos ir com o irmão, né? Ir ter com a pessoa para a qual nós acertarmos. Mas uma coisa muito interessante que ao meditar nesse trecho, ele fala assim, que nós devemos aceitar humildemente a palavra implantada em vocês. Essa palavra é humildemente, né? Essa é a forma ao qual nós devemos receber a palavra de Deus. Sabe por que nós não recebemos muitas vezes? Porque nós agimos exatamente ao contrário. Nós temos orgulho, nós temos uma certa presunção do que a palavra de Deus pode fazer conosco. Nós já estamos cansados de saber que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é capaz de salvar a nossa alma, ela é capaz de curar, ela é capaz de transformar as nossas vidas, dar direção, dar um rumo na nossa existência, ela nos livra do fogo eterno, porque ela nos dá direção para o caminho de Deus. Mas nada disso vai adiantar se nós não recebermos, aceitarmos humildemente a palavra de Deus. E eu gostaria de falar um pouco sobre orgulho, né? Que é um mal de todo ser humano. É a maldade, as nossas vidas, e quando nós não ouvimos atentamente a palavra de Deus. Quando nós desprezamos ela, nós sentimos que nós somos pessoas autossuficientes para ter uma vida, né? Segundo os nossos princípios. A pessoa orgulhosa, ela é sábia aos seus próprios olhos. Diz isso em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. É uma pessoa que é capaz de ler as Escrituras, conhece a Bíblia, mas ela se considera acima de qualquer instrução, né? A sua conduta, a sua forma de pensar, de tomar decisões, está baseada muito mais nas suas próprias experiências. Porque não deixa a palavra de Deus introduzir ao seu coração. É uma pessoa que não ouve atentamente, humildemente, a palavra de Deus. O orgulhoso também, ele não é aberto aos ensinamentos e ao conselho de Deus. Provérbios 9, 7 até 12. Sua experiência e maturidade está acima da palavra de Deus, né? Não quer ouvir de forma alguma daquilo que Deus tem como princípios e valores para a conduta de nossa existência. Orgulho também pode ser refletido como soberba, que é orgulho excessivo, altivez, arrogância, presunção. Nós podemos, ao conversar com pessoas assim, que têm essas características, basta 5 minutos de conversa com pessoas desse tipo, nós já identificamos, né? E é ruim nós conversarmos com pessoas que têm um orgulho, né? Um orgulho daquilo que, não daquilo que faz, daquilo que tem, mas aquele orgulho exacerbado, né? Aquele orgulho maligno que faz ela sentir que está acima de qualquer pessoa, que está acima de qualquer verdade, de que a Bíblia é um dos livros que pode te dar alguma orientação. E você conversando com pessoas arrogantes assim, você logo de cara percebe, né, que essa pessoa é cheia de si, é uma pessoa que não tem Deus como o Senhor da sua vida, mas é uma pessoa que está voltada muito para dentro do seu próprio eu. Pessoas que tratam outras pessoas assim, de uma forma orgulhosa, arrogante, certamente trata o nosso Deus e a palavra dele dessa mesma maneira. As consequências de uma pessoa que tem orgulho, Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, vocês acompanhem comigo na leitura, não precisam abrir, mas ouçam atentamente as pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. O orgulho leva a esse caminho. Leva o caminho da depravação, leva o caminho de morte, leva o caminho da inveja, da rivalidade, do engano e da malícia. E por que que leva a isso? Porque a pessoa não quer dar ouvidos à palavra de Deus. Porque ele é cheio de si, ele acha que é capaz de resolver seus problemas da sua maneira, com seus próprios pensamentos, e não deixa que a palavra de Deus introduza os princípios e valores em seu coração. E essas pessoas não conseguem crescer e amadurecer, porque não dão ouvidos à voz de Deus. Deus fala várias e várias vezes. Deus fala durante o dia, ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala, usa a vida de irmãos, usa pregações, usa cânticos, usam folhetos evangélicos, usam centenas e centenas de coisas, usam anjos para nos informar, nos alertar de perigos que nós estamos nos envolvendo. Mas o orgulhoso, ele olha e diz, isso não tem nada a ver comigo. Isso é bom para outra pessoa. E é por isso que nós não conseguimos ler a palavra de Deus como deveria. Ao ler, nós olhamos para uma passagem, ao invés de perguntarmos o que isso tem a ver com a minha vida, nós logo pensamos no que pode ser bom para outras pessoas. Nós poderíamos dizer, olha, se tal pessoa lesse isso, seria muito bom, eu vou mandar um e-mail para ela ver se ela se toca na sua vida. E orgulhoso é assim, é capaz de ver verdades espirituais, mas nunca sendo aplicadas às suas vidas. O amadurecimento vem quando nós olhamos, lemos a palavra de Deus humildemente. Nós precisamos ler com o coração, ler recheada com a oração, para que Deus nos ensine, nos convença de que nós estamos errados. Precisamos decidir, a partir de hoje, que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada para que os princípios pudessem ser revelados a nós. Que ela é a única, a nossa primeira e única verdade e sabedoria que vai reger as nossas vidas. E que possamos declarar nessa manhã de que sem a palavra de Deus nós não somos nada. Nós não podemos seguir um passo sequer sem a direção escrita na palavra do Senhor. Nós precisamos urgentemente dela. Nós precisamos nos alimentar. Assim como um adolescente, um jovem, né, ou mesmo adulto ou criança, ao meio-dia, olha para aquela placa de uma lanchonete famosa que tem um M grande, né, e tem um desejo de comer um lanche. E ali ele vai ali no balcão e espera ansiosamente um minuto ali para receber o seu lanche. Assim deve ser a nossa fome pela palavra do Senhor. Desse desejo de buscar o conhecimento dela. Eu estava lendo os relatos de como a igreja chinesa cresceu nos últimos 20 anos. E foi que o crescimento da igreja, ela cresceu com sangue de mártires. Muitas pessoas morreram. Porque ali o evangelho não é aberto, ali o evangelho é proibido, a pregação. E principalmente isso há 20 anos atrás. Hoje começa a se abrir uma igreja, a igreja que é oficial do governo, uma igreja que é subterrânea, que ainda não é permitido a falar em público em algumas áreas. E essas igrejas, elas cresceram a partir de pessoas que levaram a vida cristã a sério, levaram a palavra de Deus a sério. Relatos de pessoas que, quando conseguiam um exemplar da Bíblia, eles pegavam e ficavam a noite toda escrevendo, para que eles pudessem passar para as outras pessoas, para que ela ficasse com uma cópia. Ou quando encontravam com um trecho da palavra de Deus, ficavam lendo, relendo, buscando cada vez mais a sabedoria de Deus naqueles pequenos trechos que ela tinha. E hoje, apesar de nós termos a Bíblia completa, mais de 10, 12, 15 versões que nos facilitam a compreensão da palavra de Deus, a gente olha e despreza e diz, isso é mais uma verdade para a minha vida. Ela dizem que é inspirada, mas ela não tem tanta relevância para a minha vida. Porque o importante é aquilo que eu sinto no meu coração. É aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu vivo. E o arrogante jamais vai ter sede e fome da palavra do Senhor. E que nessa manhã o Senhor venha derramar seu Santo Espírito para nos dar humildade, para fazer a gente entender a palavra de Deus, da maneira como pessoas que estão sedentas, como esse dia fosse o dia mais importante, esse momento fosse o momento mais importante da leitura, da compreensão da palavra do Senhor. Uma outra questão que eu gostaria de levantar, além da arrogância, além do orgulho, o que nos impede, na palavra de nós compreendermos, de nós crescermos, de nós amadurecermos na palavra dele, é sobre a preguiça. Talvez a gente não tenha comentado muito sobre esse tema, mas foi a passagem que me falou bastante também, versículo 25. Diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Em outras passagens, outras versões diz sobre ser um diligente, né? Lendo diligentemente. A pessoa diligente, ela é ativo, zeloso, ele é aplicado. E essa passagem, na minha versão, versículo 25, diz que ele observa atentamente a lei perfeita. Ele sabe que quando ele observa atentamente, ele vai ser feliz naquilo que ele realizar. Vocês já perceberam naquilo que vocês observam atentamente no dia a dia? Por exemplo, os homens, aqui nessa manhã, Talvez vocês se enquadrem nesse contexto. Homens que estão diante de uma TV, olhando uma partida de futebol. O que é que os homens fazem? Observa atentamente. Ele sabe em que posição está o seu time. Está em 13º colocado da tabela. Ele sabe todas as regras do jogo. Aí ele fala assim, olha aí, Gavão, a pessoa estava a 25 centímetros na frente, então é impedimento, né? A regra é clara. E você sabe de tudo isso, sabe muito bem. E você sabe, os homens, né, em especial, não sei, tem mulheres que gostam de futebol também, mas os homens sabem cantar o hino do seu time, ele sabe quais roupas ele deve usar, ele sabe de detalhes sobre o campo, o tamanho do campo, enfim, porque ele observa atentamente uma partida de futebol. É uma pessoa preguiçosa em relação ao futebol? Não. Ele observa atentamente, ele é uma pessoa aplicada. Ele, para chegar a todo esse conhecimento, ele passou horas e horas na frente da TV. Ou leu revista, ou livros que falam de futebol, mas é uma pessoa que se aplicou para chegar a tal conhecimento. Agora, jogando para as mulheres, né? Mulher na frente da TV das 6 da tarde até 10 da noite, né? Tem 3 novelas na Globo, agora fora as outras emissoras. A mulher sabe toda a história, todo enredo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Sabe o nome de cada artista e qual personagem interpreta. Sabe a personalidade de cada uma delas. Sabe quem é o diretor. Sabe quem saiu com quem. Quem se deu mal. Enfim, são pelo menos 3 novelas por dia assistindo, durante meses. Quem são essas pessoas? Observam atentamente a novela, não é? Vocês acham que elas são preguiçosas para isso? Não. Elas estão se aplicando para aprender, para saber exatamente como vai o curso desse drama, dessa novela. As crianças, nós sabemos também, as meninas, né, as adolescentes, os adolescentes, sabem de tudo sobre o seu ídolo, né, sobre aquele homem ou a mulher famosa. Compra aquelas revistas de fofoca e sabe que perfume elas usam, ou eles, né, sabe qual carro que eles possuem, que horas que acorda, o que mais gosta de comer, o que gosta de fazer, enfim, o dia que mudou o penteado, e começa a estudar, a observar atentamente a vida dos seus ídolos. E tem revistas, né, e mais revistas de fofoquinhas que mostram a vida alheia dessas pessoas. São pessoas que observam. Mas quando chega na palavra de Deus, pela manhã, antes de ir para o trabalho, acorda, olha para o trecho, letrinha pequena, palavras difíceis. Ah, isso não é para mim, não, né? É muito complicado. Se fosse uma coisa mais fácil, eu acho que eu poderia fazer todos os dias. Mas por que nós observamos atentamente algumas coisas na nossa vida, mas a coisa mais importante que nós declaramos, nós não fazemos isso. Nós simplesmente desprezamos, hoje não, e não é capaz de nem abrir as nossas Bíblias. Preguiça, preguiça de querer levar a Bíblia a sério, de querer ler, de querer estudar, de querer o conhecimento, de buscar os comentários, de buscar ajuda para que ela possa ser real, verdadeiro nas nossas vidas. Talvez essas coisas que estejam roubando nosso ânimo, nossa energia, nossa força, e a gente acaba ficando com preguiça para observar atentamente a palavra de Deus. Ou talvez não foram exemplos citados aqui, mas temos outras coisas que está ofuscando, que está fazendo a gente perder o nosso foco nas coisas mais importantes da vida. E acabamos sendo preguiçosos de ler e estudar a palavra do Senhor. As consequências da preguiça é de que a gente nunca vai ter uma direção correta. Sempre a gente vai para lá e vai para cá. A gente não tem uma certeza absoluta. Tudo é válido. Tudo é verdadeiro. Tudo é do ponto de vista de cada um. Porque nós temos preguiça. Nós não atentamos, nós não observamos atentamente a palavra do Senhor. E quando nós cairmos em algum erro, algum problema, tivermos alguma dificuldade, e a gente não vai saber como lidar com essa situação, sabe por quê? Porque a gente não observou atentamente a palavra de Deus. E aí, num jeito de tentar resolver a situação, a gente começa a abrir a Bíblia, começa a folhear para lá e para cá, para tentar achar alguma solução, para um desespero que eu tenho, porque amanhã eu vou fazer uma viagem longa. Ou porque amanhã eu vou submeter a uma cirurgia. Ou porque alguém de casa está enfermo. A gente começa a ficar desesperado, a gente começa a ficar ansioso. Será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Será que Deus vai resolver a situação? E começa a cair no desespero porque a gente não tem observado atentamente a palavra do Senhor. E começa a procurar em chaves bíblicas, né? Tentando procurar aquelas frasezinhas, quando você estiver doente, leia Salmo não sei o quê. Se você tiver com problema financeiro, leia essa passagem. A gente acaba tendo que se recorrer a esses mecanismos. E assim a gente vai, levando nossa vida no susto, no desespero. Cada vez que acontece alguma coisa, a gente vai tentar observar melhor a palavra de Deus. Nós seremos pegos, desprevenidos, se nós não atentarmos para a palavra do Senhor. Provérbios 20, versículo 4 diz: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. São pessoas que não conseguem, ao mínimo, memorizar a palavra de Deus. Tem pessoas que leem por algum peso na consciência, mas na hora de meditar, na hora de incutir a palavra do Senhor na nossa cabeça, é demais, é coisa demais para eu pensar, é coisa demais para introduzir na cabeça. E assim, a memorização da palavra de Deus vai se tornando uma coisa muito difícil, vai se tornando uma coisa muito pesada, muito dura, porque eu já tenho tantas outras coisas para pensar. Eu tenho que pensar o tamanho do campo que ele é, preciso pensar nas regras do jogo, preciso pensar em de que quinta-feira vai sair a revista tal, eu preciso pensar que amanhã às 6h15 vai começar a novela, enfim, eu preciso pensar em várias outras coisas, e menos pensar em memorizar a palavra do Senhor. E assim a gente vai, buscando as nossas, achando nossas consequências no nosso dia a dia. Uma vida de seca, uma vida sem direção, sem rumo e sem conhecimento. Tiago, esse capítulo 1, ele fala sobre a prática da palavra de Deus. E ele dá evidências de quem pratica, de quem ouve, de quem lê, quem recebe humildemente a palavra do Senhor, quem está atentamente lendo a palavra do Senhor. Ele fala, a religião dela é prática, é ação. Ela visita, vai a ponto de visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. É capaz de olhar para o desprezado, para a pessoa que está às margens da sociedade. É capaz de se condoer com as pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus primeiro penetrou no seu coração. Recebeu humildemente e prestou muita atenção naquilo que Deus estava falando. E assim a ação, a consequência, vai ser a prática, uma vida de que é capaz, olhamos para essas vidas e pensamos, vale a pena viver. Vale a pena continuar a existência nesse mundo caótico, mundo às vezes sem uma resposta clara, um mundo sem a bondade de Deus, aparentemente, nas pessoas. Mas quando olhamos as pessoas que aplicam a sua palavra, que estão sendo transformadas por essa verdade, essas pessoas serão bem-aventuradas naquilo que fizer. As pessoas vão notar isso. E que sejamos pessoas assim, transformados para a verdade, olhando humildemente de tudo aquilo que Deus fala aos nossos corações. E receber a palavra de Deus atentamente, sem sermos preguiçosos, mas sermos aplicados, assim como nós aplicamos em outras coisas em nossas vidas, possamos aplicar bem os ensinos da palavra do Senhor. Assim nós vamos ter a verdadeira transformação. Que Deus nos abençoe. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E talvez seja o momento em que a gente comece a exercitar a humildade em nosso meio. A Santa Ceia é um exemplo claro, é um momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor, tirar todo orgulho e presunção e orar para o Senhor, dizer: Senhor, dependo de Ti. Quero que o Senhor me cure dos pecados que eu tenho cometido até aqui. Eu não quero ser vergonha para os meus irmãos que estão aqui na comunidade. Não quero ser pisoteado por esse mundo, por estar fazendo coisas erradas. Mas eu quero ser sal e luz. Eu quero ser bênção. E para que isso aconteça, essa oração possa fluir da sua boca, ela precisa de profundos quebrantamentos. Coisas que nós precisamos avaliar dentro do nosso coração. E ao olhar os elementos da ceia do Senhor, o cálice e o pão, representando o corpo de Jesus morrendo na cruz e o sangue derramado, nós vimos que alguém pagou por isso. Que alguém foi capaz de nos amar. Porque por nós não teríamos condições, nós não poderíamos pagar os nossos pecados. Nós não teríamos como limpar, tirar o nosso pecado da nossa vida. E Jesus, por amor a nós, resolveu fazer isso. Disse: eu vou. Eu vou e vou derramar meu sangue. Colocar meu corpo como sacrifício para que eu pague o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus disse: eu vou morrer por vocês. Que nessa manhã nós reconheçamos esse sacrifício do Senhor Jesus. Não tomemos a ceia do Senhor levianamente, sem reflexão, sem reconhecimento dos nossos pecados. E que possamos confessar. E assim nós vamos participar da ceia com os irmãos nessa manhã. Eu quero encorajar os irmãos que um dia tomaram a decisão pelo Senhor Jesus, que disseram sim para Jesus morar no seu coração e que tomaram o passo de fé, demonstrando às pessoas em público, mostraram-se que tem Jesus no coração, mostraram através do batismo, as pessoas que já foram batizadas, quer seja nessa igreja, em alguma outra igreja evangélica, eu quero convidar vocês a fazerem parte da ceia do Senhor nessa manhã. Então, eu...